O negócio e a paixão, juntos. Futebol S.A.
Oferecimento Bahia Gás, mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. São João é no Shopping Center Lapa.
9:02 na Bahia.
Cominciata, io non saprei la storia infinita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. È un briciolo di pazzia, lavoro di cuore, lo sa cantare l'amore, non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
Bom dia! Coisa mais linda é ter vocês aqui com a gente, fã de futebol, muito bom dia, hoje é sábado, 8 de junho de 2019, estamos no ar com mais um Futebol SA, mais um dia muito especial, com um convidado especialíssimo, nosso querido Elton Serra está aqui com a gente, já ele vai dar o seu bom dia. Vamos começar com o meu time de sempre aqui jogando junto. Bom dia, Renatinho Gedeville.
Bom dia, meus amigos, bom dia, Elton, nosso amigão aqui, contratado por esse jogo, contrato.
Cruzeiro 97?
Cruzeiro 97, foi beta, né?
Transferência internacional.
Esse jogo é importante, deixa eu fazer um destaque aqui rapidamente. O meu vai pro presidente da FIFA, Gianni Infantino, que fez uma declaração essa semana, impressionado com o êxodo dos jogadores brasileiros para os times, muitas vezes, de segundo escalão na Europa, e isso feito de forma mais cedo. E aí eu vou colocar aqui, abre aspas, a declaração dele: temos de mudar essa mentalidade. Os clubes têm de investir e guardar seus jogadores. Só recentemente percebi que a receita no Brasil não está longe das grandes ligas europeias. Por qual motivo esses jogadores saem do Brasil para jogar no segundo, terceiro ou quarto nível europeu? Fecha aspas. A indagação dele é boa, mas ele precisa conhecer um pouquinho da nossa realidade de gestão horrorosa dos clubes, de orçamentos que não fecham a conta, de sistema sem credibilidade nenhuma e nenhuma atratividade para captação de investidores. Chamar o presidente da FIFA um dia desse para conhecer um pouquinho dos nossos clubes aí.
Verdade. Maravilha, Renatinho. Bom dia, Tomás Asma.
Bom dia, amigos queridos. Bom dia, você, ouvinte, fã do futebol. Bom dia, Elton. Seja muito, muito, muito bem-vindo aqui. Sinta-se em casa. É um prazer, uma honra ter você aqui. Meu destaque hoje também, né? Voltando para o início da Copa do Mundo feminina, né? De futebol, que começou ontem com 4-0, retumbante da França contra a Coreia. Convidar você, nosso ouvinte, para assistir os jogos. Não, porque é um futebol tão bonito de se assistir, assim, é um prazer tão grande ver, especialmente a seleção brasileira feminina de futebol, historicamente, assim, eu tenho lembranças afetivas maravilhosas de jogos fantásticos, um futebol bonito, diferente de se assistir. Né? Então a decisão vai ser em Lyon, no dia 7 de julho, coincidentemente no mesmo dia da decisão da Copa América. São 24 seleções, 6 grupos, o Brasil está no grupo C, junto com Austrália, Itália e Jamaica. Infelizmente, nos últimos 9 jogos de preparação, a seleção perdeu todos os 9 jogos. Então, assim, está acontecendo alguma coisa.
Está escondendo o jogo.
Está
escondendo o jogo.
Está escondendo. Tomara que seja isso. Mas está acontecendo alguma coisa lá que a gente precisa entender o que é uma pena, né? Porque uma seleção tão talentosa, tem o caso de Formiga, tem Marta, 5, 6 vezes a melhor.
Formiga é a 7ª participação dela.
A 7ª Copa do Mundo.
Marta é a 5ª.
É a 5ª. Então, assim, no Brasil os jogos serão exibidos em TV aberta pela Globo e pela Bandeirantes, o que é também uma coisa inédita, né? Bacana ver isso.
Excelente.
E na TV fechada os jogos serão transmitidos no Sport TV e no Band Esportes. Então, o Brasil estreia agora, domingo, dia 9, às 10h30 da manhã.
Domingo também conhecido como amanhã.
Como amanhã. Contra a Austrália. Na quinta-feira, 1h da tarde, joga contra... Perdão, desculpe. Domingo agora contra a Jamaica. Na quinta-feira contra a Austrália e depois contra a Itália, no dia 18 às 16 horas. Galera, bora assistir, bora prestigiar seleção feminina de futebol.
E pra gente perceber se tá rolando engajamento, calor no técnico, hein? Engajamento é quando a gente dá calor no técnico da seleção. Vadão, abre o olho, meu irmão.
Pois é.
Você tá devendo. Bom dia, Cello. Bem-vindo a mais um Futebol SA, meu irmão.
Bom dia, acorda aí, boleirada, vamos nessa. Já falei pra vocês isso, trata de trazer convidado rubro-negro, viu, velho? Esse negócio era uma quadrilha, tá virando é facção. Eu não tenho nem mais como reagir a isso aqui. Eu
tô, meu irmão.
Brincadeira à parte, meu irmão. Seja bem-vindo demais ao Futebol SA, cara. Comprei seu trabalho há muito tempo. E eu me sinto muito honrado, cara, poder dividir uma bancada com você, trocar uma ideia. Muito legal que você esteja aqui com a gente, tá? Aqui o Baba é a Vera, o Gui é pra lá, e chinelo a gente usa pra defender e é pra dividir trave, lembra disso? Boa, mas é antiga, quem nunca, né?
Pra marcar gol.
Marcar gol. Seguinte, deu dois destaques também em torno da questão do futebol feminino. A primeira, a FIFA, sempre ela, né? Avisou, informou quanto ela vai distribuir para as seleções que participam do Mundial Feminino, serão $30 milhões. Só como referência e comparação, para o Mundial Masculino do ano de 2018 na Rússia, se distribuiu $400 milhões, né? Ou seja, 370 milhões a mais do que vai para o feminino. É um número para a gente observar, a bem da verdade, em relação ao último Mundial, a FIFA dobrou, né? Era 15 milhões, foi para 30, mas é uma diferença absurda de distribuição de receitas que a gente precisa pelo menos chamar atenção. Positivamente, a gente teve ontem um anúncio da Federação Australiana que deu um passo importante, cara, em busca ao respeito ao princípio da igualdade de gêneros, ao igualar o salário mínimo pago no país nas duas ligas, a feminina e a masculina. A federação fez um acordo coletivo sobre isso, e tanto então as mulheres e homens no país passam a receber o mesmo salário mínimo para jogar futebol, o que é um passo importante, não é um motivo ainda a ser grandemente comemorado, mas no cenário atual vale a pena o registro, com certeza.
Maravilha, Cello, e agora... Meu bom dia, mais que especial, a esse convidado querido, esse monstro do jornalismo. Ele não gosta que a gente fique fazendo essas coisas.
É, percebi.
Fica lá retado, sem jeito. Mas você tem que ouvir verdade, seu Elton Serra.
Só,
muito obrigado.
Só ouvir verdades aqui, né?
Por estar aqui com a gente, por dividir a bancada com o Futebol SA, por trazer esse seu brilho, a sua capacidade, a sua percepção sobre futebol e tudo que o cerca, principalmente, aqui pra gente. Bem-vindo, bom dia, meu amigo.
Bom dia, Cássio. Bom dia, Renatinho, Tom, Cello. Prazer estar aqui nesse programa que eu já ouço. Cruzeiro 97 não deu nada no Mundial, não. Viu?
Isso,
não
esquece.
Boa lembrança.
Esqueça esse exemplo aí, viu?
Procura. Não foi bom exemplo.
Procura outro exemplo aí, porque não cabe aqui, não. Mas é um prazer estar aqui. Vocês falando dos destaques, eu lembrando que eu, além de acompanhar futebol, gosto muito de NBA. E tem acompanhado as finais da NBA, né? O Golden State Warriors contra o Toronto Raptors. Toronto abrindo já uma boa vantagem. É tipo o Chivas campeão da Libertadores, né? É o Sergipe campeão baiano. Pode acontecer isso na NBA. Mas o que chama mais atenção é quando você olha para os protagonistas, né? E tem o Kawhi, que está muito bem, que pode ser MVP das finais. E quando você vai trazer o exemplo do cara, vai buscar a essência do cara, percebe que... ele quase não dá entrevista, é um cara muito calado e tal. Ele perdeu o pai muito cedo, assassinado, né? Uhum. E ficou um trauma pra ele isso. E ele é obstinado por conseguir seu lugar dentro da NBA pra mostrar que pode ser, sim, um dos grandes astros da história da franquia. E isso é interessante porque você pega um exemplo de um garoto que quer ser alguém... notável e que rende bilhões para um evento como a NBA, né? Você vê como eles conseguem potencializar, né, num personagem, tudo o que eles querem também, que é retorno financeiro. E a gente traz o exemplo para o Brasil, que a gente tem o nosso principal atleta envolvido em escândalo. É só para fazer uma reflexão de que o cara que viveu o momento mais difícil da sua vida, saiu de uma situação como muitos americanos que jogam basquete saíram, né, e conseguiu, como exemplo, ser um cara vencedor. A gente tem um exemplo aqui no Brasil que é totalmente o contrário, infelizmente.
Eu comentei com os meninos essa semana que chamou atenção como ninguém se preocupou com o prejuízo técnico da saída do Neymar. Impressionante, ninguém falava sobre isso. Falava só do fato que estava acontecendo, mas o principal jogador da seleção brasileira e um dos principais do mundo deixava de jogar uma Copa, que é a Copa América, e ninguém falava sobre isso. Era como se não fizesse diferença mais, tecnicamente, a participação dele. Inacreditável.
E é o destaque, inclusive, que eu quero trazer aqui, infelizmente, né? É voltar ao assunto Neymar, mas porque a gente vem falando da questão da gestão da imagem do Neymar desde que nosso programa começou lá em fevereiro, por conta do produto abarcado Neymar. Não é só o que ele faz em campo, que também ele precisa cuidar de imagem.
Muito.
Mas também o que faz fora ou deixa de fazer fora. E a gente começou a perceber as consequências nessa semana. Ele envolvido em mais uma polêmica, né? Uma polêmica gravíssima. E a justiça vai dizer, né, o que é que aconteceu, vai passar pra gente a noção do que de fato aconteceu. Não estamos aqui para julgar nada, mas sem dúvida Neymar já tem um prejuízo que já vem aí de outros comportamentos, que traz reflexos agora. A gente viu o Real Madrid tirar o pé do acelerador em relação à negociação que traria o Neymar para a equipe merengue. A Mastercard suspendeu a campanha, teria Neymar como um dos protagonistas ou protagonista. E a Gillette, que foi a marca que inclusive se predispôs a tentar resgatar a imagem de Neymar pós Copa do Mundo, com aquela campanha, inclusive com um filme de TV de um minuto, mais de um minuto.
Bastante criticado também.
É, bem polêmico.
Péssima.
A Gillette demonstrou claramente que não está mais vinculado ao Neymar. Se esse contrato acabou antes ou não, porque a empresa do Neymar alega isso, o fato é que a Gillette fez questão de dizer, ó, não tem mais vínculo com esse atleta. Ou seja, os prejuízos começam a aparecer.
A Nike também.
A Mastercard suspendeu a campanha que seria veiculada agora na Copa América.
Isso. E a Nike, que já deu uma nota dizendo, ó, estamos de olho, atentos. E caso as coisas, dependendo do acontecimento das coisas, a gente vai tomar um posicionamento mais definido, mais claro. Enfim, claro. Neymar colhendo os frutos, infelizmente, da sua gestão ruim de imagem. Ele que é um talento absurdo, o Elton já destacou aqui. Mas, infelizmente, fora de campo e até dentro de campo não consegue trabalhar isso.
Eric Betting fez um artigo sensacional essa semana e dizendo o seguinte: Neymar precisa se aposentar. Olha. Que Neymar? Neymar pai. Cai fora, velho. É. Deixa o cara ser assessorado, né, por quem tem competência no negócio. É um claro gap de ausência de gestão de imagem e de planejamento de carreira. Em algum momento ia cair a ficha das marcas. Caiu a ficha agora.
Infelizmente, vamos mandar um grande abraço, pessoal que está participando já com a gente. Sabe por onde que participou, Zezinho?
O WhatsApp da Rádio Sociedade. DDD 71 99656-1025.
99656-1025. Um grande abraço ao Zezinho da Ribeira, que tá ali com a gente. Grande granadeiro, Zezinho da Ribeira. Participe, mande mensagem pra gente. Faça que nem um Bill do Calabetão. Ó que mensagem bacana. Oi, bom dia, já estou ligado nesse programa maravilhoso. Aproveite e mande um abraço pra todos os garis. Tem muitos garis boleiros, com
e
certeza.
E como,
um
galera.
Todos os garis. Da grande nossa abraço, Salvador, turma. Da nossa Bahia, do nosso Brasil.
Que
valeu,
massa,
Bill. Grande abraço
massa,
pra você,
valeu,
meu irmão.
Um abraço mesmo.
E o seguinte, hoje o programa, eu quero... Antônio Eduardo, você está me ouvindo, Antônio Eduardo? Na hora do número do dia, Antônio Eduardo. Chama, Zezinho, a vinheta.
Número do dia.
Antônio Eduardo, essa é pra você, meu irmão. Passei a semana pensando em você. Número 1. O número do dia é número 1. Antônio Eduardo, você caiu, amor. Eu quero ver você acertar,
sua casa caiu do dia.
Sua casa caiu.
Eu não vou dizer se tem a ver com o tema do dia, nada disso. Eu não vou lhe dar essa ousadia mais. Muito obrigado pela sua participação de sempre, linda Antônio Eduardo. Obrigado mesmo, que acerta sempre os números do dia. E eu quero convidar também o nosso fã de futebol que está ouvindo a gente para tentar adivinhar quem está tocando e onde. Sobe o som aí, Zezinho. Acho que é fácil, eu acho. Sei lá.
Rapaz, não
é não, né? Não. Vamos em frente, que o gol é pra lá, Cello! Gente, vamos falar do nosso tema do dia, que é um tema seríssimo, importantíssimo de se abordar. Cada vez mais devemos tocar nesse assunto, não podemos fingir que ele não existe. Estamos aqui para discutir isso e tentar aprofundar o máximo possível e tentar buscar também soluções. Preconceito no futebol. Até quando? E eu trouxe a mensagem de Elton Serra, que é o nosso convidado hoje aqui, para começar a discussão, um texto maravilhoso que ele escreveu em seu blog, eltonserra.com.br.
.com só.
.com, eltonserra.com. sem um BR, o cara é internacional, um abraço.
É mais barato, Domingo.
Sensacional. Sensacional.
Muito bom. Sobre o texto de Elton, inclusive muito compartilhado, bombou realmente, o Brasil todo compartilhou, sobre jornalismo e racismo. A gente não está preparado para discutir esse assunto. E eu queria, Elton, a gente vai começar a debater aqui com toda a bancada, mas eu queria lhe ouvir primeiro sobre o texto, até a repercussão do texto, e sobre o preconceito no futebol, principalmente. O que é que você tem para trazer para a gente nessa primeira parte do nosso debate?
Cássio, é uma coisa que a gente observa muito por conta de se distanciar um pouco do factual. Porque quando você se mergulha no jogo, né, no campo e bola, no dia a dia, nos treinamentos, às vezes a gente se fecha para o que acontece ao redor, porque você acaba mergulhando em um assunto que é denso, claro, mas que demanda muito o seu tempo. Então, quando você abre um pouco o leque e começa a observar comportamentos, né, seja dentro de campo, seja fora, você começa a clarear algumas situações que, claro, futebol e sociedade estão sempre juntas, né? O futebol começou, e a gente sabe como começou no Brasil, do jeito que começou. O futebol chegou ao Brasil, a abolição tinha... Os primeiros clubes começaram ali logo depois da abolição da escravatura.
Tá, né? Tudo junto.
Tá tudo ali colado. Então, assim, a gente sabe o que aconteceu no Brasil, que os escravos foram libertos, mas foram jogados na sociedade sem nenhum tipo de orientação. E aí, muitos partiram para a marginalidade porque não tinham oportunidades, né? O futebol chegou aqui também de uma maneira totalmente contrária da elite brasileira, e os negros não jogavam futebol. Então a gente traz essa origem e vai acompanhando e percebendo que muita coisa mudou, claro. Hoje os negros, inclusive, são protagonistas no futebol e em outros esportes também. Mas a sociedade continua com comportamentos do século retrasado. E o texto partiu muito por conta da participação do Roger no programa Bem Amigos, do canal Sport TV, onde a gente sabia que esse assunto seria levado à bancada, né? O Roger ser o único treinador negro na Série A. Hoje não é, tem o interino do Flamengo. Eu classifico o Luxemburgo, mas ele não se classifica, ele não se coloca como. E, inclusive, já até pesquisei para saber se em algum momento ele falou sobre isso, mas ele cita assim, os negros, no... mas não se inclui. Então, assim, se o cara não se inclui, não considero. E aí, a gente sabia que isso ia acontecer no programa. Só que as pessoas, e aí eu falo do jornalismo esportivo brasileiro, não está preparado para discutir sobre esse assunto. Porque veio, assim, tipo, em uma reta final de programa, e deu a impressão de que só foi colocado para não passar em branco, sem nenhum trocadilho. E isso, claro, é uma coisa que o Roger já defende muito, quem conversa com ele sabe. Ele é um cara muito engajado politicamente, não política partidária, mas em tratar esse tipo de assunto. A esposa dele também. Inclusive, o Roger confidenciou isso, que quando recebeu a proposta do Bahia, ele levou a esposa, e a esposa disse, vá, porque você está indo para o lugar certo. É o lugar onde você vai se sentir bem. Por conta de tudo isso que o Bahia faz fora de campo.
O posicionamento do Bahia acabou sendo um fator
fundamental
para trazer técnico de ponta do futebol
brasileiro. Ele confessou isso. Só que aí, o que é que acontece? As pessoas colocam apenas como informação, o Roger é o único técnico negro na Série A. Mas não discute a informação. Joga no ar para dizer que falou. E aí o Roger fez toda a defesa, né, do tema. Só que aí o tema foi desvirtuado, como sempre acontece, talvez aí não só num programa de televisão, mas também na nossa sociedade. Já tocamos no tema, já falamos, ok, beleza, vamos mudar.
Como se cumprisse um protocolo apenas, né? Não se tivesse um interesse de fato em aprofundar e entender, né?
Exatamente. E você tem hoje vários canais de TV fechada, vários canais de esporte, com conteúdo 24 horas, você não pode discutir isso?
Pois é.
Com tanta grade, 24 horas... por dia, você não tem um momento para discutir isso. E o momento era aquele, que é um programa de maior audiência da casa. Sim. Com um técnico que está em alta, com um treinador que estava escrito, com a camisa escrita, né?
Isso. E um treinador capaz de fazer aquele debate ali também, né?
Capaz, e um cara totalmente preparado para isso. Só que a imprensa esportiva ignora isso. E é óbvio que isso é um racismo, né, instituído na nossa sociedade. que falar sobre o assunto é como se você estivesse dando protagonismo ao racismo. E não é. Entendi. Falar sobre o assunto é justamente o contrário.
É jogar luz para combater.
Pelé já deu uma dessa, né? Quando fala, né? Quando o Daniel Alves, você lembra disso, né? Quando ele cita o assunto, ele amplifica. Pelo amor de Deus, o assunto tá aí, você não vai enxergar, não vai tratar o tema, né? No programa também, você fala isso no seu texto, né? Mas quem assistiu viu. É impressionante como as pessoas vão, começam a tangenciar o assunto e vão tirando do foco, né? Ou porque não compreendem mesmo, ou é cara de pau.
Um dos jornalistas chega a falar que não existe racismo no futebol brasileiro. É surreal.
Felizmente, ele ainda fala, felizmente.
Não existe. Para quem sofre literalmente na pele esse tipo de coisa, deve ser uma ofensa ouvir um negócio desse, né? Infelizmente.
Para todos nós, né, velho? Para todos nós.
Bom, vamos lá pro break, já a gente volta. Tá passando voando. 9h22.
Futebol S.A.
Tá no canto inglês. Já tira um bocado de possibilidade, né? Pronto. Cello,
você está sendo preconceituoso com esse tipo de música.
Boa, Renatinho. Bote ordem. Voltamos com o Futebol S.A., minha gente. Estamos discutindo preconceito no futebol até quando. Acabamos de ouvir o Elton Serra falar sobre o texto que ele colocou sobre jornalismo e racismo. De fato, a gente percebe que temos muito a caminhar para abordar esse tema com propriedade, com profundidade, que ele precisa ser abordado. E vamos trazer aqui nossos queridos para a discussão também. Ô, Tom.
É. Assim, eu acho que até para ampliar um pouco a discussão da gente, né, quando a gente fala o tema específico de hoje, que é preconceito, é importante a gente trabalhar todas as dimensões, né, do que significa preconceito no futebol. É evidente que essa questão do racismo, ela é, talvez, não sei se é a mais importante, mas ela é certamente aquela que tem talvez maior reconhecimento, maior visibilidade, porque é aquilo que abrange uma maior quantidade de pessoas, acontece há mais tempo, tem um impacto imenso hoje na sociedade, não apenas especificamente no futebol, mas está presente em vários aspectos da nossa vida, infelizmente. Mas quando você fala sobre preconceito, né, no futebol, a gente está falando sobre preconceito em relação ao racismo, preconceito em relação a nordestinos. A gente percebe isso claramente em jogos, especialmente que acontecem no sul do Brasil. Assim, quem já, eu nunca estive lá, mas eu já acompanhei vários jogos na Arena da Baixada, e você percebe claramente um clima de extrema hostilidade. Tem alguma coisa estranha ali que não é apenas esportiva. Então me perdoe se eu estiver sendo injusto, eu não estive lá, não vi, mas quem esteve conta relatos de coisas que não são exatamente
nada agradável.
Agradáveis e republicanas. É preconceito contra futebol feminino. Não é à toa que a gente começou hoje aqui dando o nosso destaque coletivo, apoiando o futebol feminino, claro. Porque ainda é uma área, tanto do ponto de vista econômico, financeiro, e até do ponto de vista de descaso mesmo, de desrespeito, sabe? As pessoas, muitas pessoas se referem ainda ao futebol feminino como algo de menor qualidade, nunca nem devem ter assistido um jogo para você ver a maravilha técnica, a qualidade do que é um jogo da seleção brasileira.
Daqui a pouco, mais de 40 anos, era proibido.
Era proibido. Então a gente está falando sobre homofobia, sobre os gritos homofóbicos que ainda persistem nos estádios brasileiros. Neste último Bahia e São Paulo foi uma festa.
Bem lembrado, hein?
Vamos falar da gente também.
E a gente não tinha isso aqui, né, velho? Importando algumas coisas horrorosas, né? A gente tem porque não tinha esse troço do cara bater o tiro de meta e o cara gritar bicha.
Em contradição ao posicionamento do clube, né? Que tem adotado uma postura completamente diferente. Não é um problema do Bahia, claro que não é longe disso. Mas é impressionante como o clube assume a posição, fala sobre isso. Contra as mulheres, tinha tido um problema recentemente também no estádio de assédio. O clube foi para as mídias sociais falar sobre isso, mas você vê que o comportamento continua sendo muito...
A gente está falando sobre preconceito contra estrangeiros. Jogadores estrangeiros na Europa, em países de primeiro escalão do futebol, relatam fortes preconceitos.
Xenofobia
em relação a estrangeiros. Preconceitos contra muçulmanos. Recentemente, na época do Ramadã, Klopp foi perguntado se o fato de dois jogadores deles participarem do Ramadã não era um problema para o grupo, né? Ficarem um dia sem se alimentar ou rezarem.
Não treinar.
E ele responde assim: olha, eu já cansei de ver Mané e Salah chegarem no vestiário mais tarde, porque eles estavam rezando. E isso não é nenhum problema pra gente, porque futebol não é a coisa mais importante.
Sensacional.
Mas que resposta, né? Sensacional. Que resposta maravilhosa. Claro, claro. Então, e até a gente recebeu essa semana uma informação dizendo que a presença de Mohamed Salah no Liverpool reduziu em 19% os crimes de ódio no entorno do estádio e reduziu em 50% a quantidade de posts ofensivos aos muçulmanos nas redes sociais do Liverpool. Então é evidente que um dos remédios para o preconceito é a convivência, né? É a pluralidade, é a diversidade.
Total.
Quanto mais a gente conviver com o nosso diferente, com aquilo, né, menor será a nossa tendência a ter preconceito. Crianças não são preconceituosas. Elas não nascem preconceituosas.
Pois é.
Elas se tornam preconceituosas, né? A gente ensina elas a serem assim.
E o futebol é um esporte que você consegue colocar na arquibancada o dono da empresa e o peão.
Pois é.
Na mesma arquibancada ali, um do lado do outro. Não existe esporte mais democrático. Porque eu citei NBA aqui, mas você vai para NBA, amigo, para você assistir um jogo é complicado.
É verdade.
É até difícil. Mas também existe o espaço, claro, em grau menor. Mas no futebol você consegue. E isso aconteceu em diversas oportunidades na Fonte Nova, no Barradão, enfim, nos estádios do interior. Onde você consegue reunir pessoas de classes diferentes. Porque eu tive uma discussão até essa semana com o Paulo Carneiro, uma figura polêmica do futebol da Bahia, porque ele questionou um texto que eu fiz com relação a camisas mais populares. E eu falei com ele: Paulo, existe uma distorção da palavra popular. Popular vem de população.
Sim.
A elite também está inserida na população. Ser popular é você abranger todas as classes. Elitizar é você priorizar uma classe. Então, quando a gente diz preço popular, é preço onde todas as classes consigam atingir. Porque o cara mais rico consegue comer no prato do povo, mas o cara pobre não consegue comer no restaurante da Marina. Perfeito. Então, isso é popularizar. E o futebol, acho que é um catalisador. Os clubes podem fazer isso, diminuir o preconceito, né? Diminuir todo esse tipo de ódio que acontece na sociedade.
Quando você vê um presidente do Atlético Mineiro como Alexandre Calil dar uma entrevista dizendo que estádio é para rico, que ele disse isso textualmente, né?
Pior, né?
Estádio não é para pobre.
Não é lugar de pobre.
Estádio,
né?
Não é lugar de pobre. É óbvio que isso é uma visão extremamente preconceituosa da relação do torcedor com o estádio, da relação do torcedor com o clube. Então, sim, é um preconceito, sim, com os pobres.
O Petralha, do Atlético Paranaense, também falou coisa semelhante essa semana e rendeu um fato polêmico lá em torno do preço do ingresso do Curitiba, né? Que botou em preços bem baratos.
R$5 por jogo, né? Jogo. Fez um pacote de R$15 para 3 jogos.
E gerou um movimento da torcida do Atlético Paranaense meio que, cara, foi inacreditável, né? Desdenhando disso e assumindo um papel, cara, de elitização assim, que é inacreditável. Aí vai dizer, não, pobre não tem que estar aqui mesmo. Eu não acreditava no que estava lendo quando eu vi aquilo ali. Mas tá aí, aconteceu hoje, no dia de hoje, entendeu? Preconceito claro contra os pobres.
Pegar um gancho que o Tom falou, na verdade o racismo, ele ocorre na maioria das vezes num preconceito mesmo. Então, se a gente pegar o Observatório do Racismo, que é uma instituição bem bacana, inclusive o Bahia fez uma parceria com eles lá, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Se eu pegar os números de 2017, foram relatados 43 casos só de racismo no futebol brasileiro, para um total de 77 casos. Então, realmente, o racismo é o que domina a pauta de preconceitos aqui. E o que a gente não pode esquecer é que é uma patologia social, né? É uma doença social o preconceito, e que isso se desdobra fatalmente para dentro do estádio. Então, você imagina lá que você vai aglomerar diversas classes, com diversos perfis, com diversos problemas, características.
Emoção à flor da pele.
Né? Emoção à flor da pele. Né? E aí é que o cara mostra o lado mais primitivo desse. Eu estava lendo um artigo um dia desse, e o cara se questionando, pô, como é que a civilização vem nesse tempo todo evoluindo tanto, e ela ainda apresenta comportamentos desse tipo que são tão descabidos como um preconceito, né? Quer dizer, e ele tentando identificar isso, né? Que em alguns gatilhos a população ela ativa algumas heranças de lá, de épocas de gigantes, de épocas muito primitivas, de épocas que o cara andava em tribo, e que a gente tem esses gatilhos mentais, e que quando você em algum momento, e aí, velho, Humberto Eco
manda bem, né?
Manda bem quando ele diz que as redes sociais deram voz aos imbecis. Isso, com a rede social, o cara não se esconde. Ele não tem um filtro, ele chega lá, larga Elton sabe disso.
Ele não se esconde e ao mesmo tempo se esconde.
Né? Ele não se esconde. Não,
ele, tem espaço,
ele se esconde,
verdade,
né? ele passa a ter espaço. Pronto, é isso. Ele se esconde porque ele não se identifica.
Anônimo.
Mas ele ali acaba dizendo realmente, mostrando a faceta de quem é.
E tem, aí eu quero complementar com duas coisas, cara. Primeiro que esses momentos de tensão social, desgastamento social, ele favorece muito o surgimento dessas questões de tolerância. É comum em qualquer lugar do mundo. Na Europa a gente vive isso com relação ao desemprego aumentou, problema de moradia. Essa tensão social, o cara busca logo achar um culpado pra isso.
É isso aí.
E aí vai mandar pancada em quem ele é contra. O ambiente de rede social deu condições de pessoas que pensavam parecido, por mais absurdo que seja, se agruparem. Né? Porque o cara falava uma maluquice dessa lá longe, você não sabe nem quem era ele. Hoje ele bota esse troço lá na internet, o outro vê igual, opa, pensa igual, ele vai se agrupando em pequenos nichos de pensamento e esse troço ganha essa amplificação absurda que a gente vê hoje.
E só pegando, eu acho que o Thiago está falando, é o seguinte, se você pegar a Inglaterra da década de 70 e 80, que vive uma decadência, uma crise muito forte ali industrial, algumas cidades começam a ter problemas seríssimos de desemprego. Sim. E aí é que nasce muito o hooliganismo.
Exatamente.
É verdade. Que aí vem dessa crise, e aí vem aquela aversão também ao estrangeiro, que aí entra a xenofobia muito forte, com aquela falsa, sim, ideia de que o estrangeiro, que o imigrante rouba emprego.
É um problema,
que é ridículo,
né?
Isso, né?
A gente ouviu se repetir aqui no Brasil algumas,
exatamente,
vezes também.
Exatamente,
né?
Exatamente.
A origem da velha firma, que é o clássico escocês, Celtic Rangers, nasce no sectarismo, na xenofobia, porque a crise industrial, sai gente da Irlanda, católicos, para a Escócia, formam um guetos, porque a Escócia é protestante, formam um clube para que esses guetos pudessem se ter como se distrair, de fato. E os protestantes reagem a isso, criando Rangers.
É.
E aí temos um clássico que até hoje envolve questões políticas, xenofobia, sectarismo, enfim, com base em preconceitos. E esse preconceito é alimentado em alguns momentos pelos próprios clubes. Foi, pelo menos.
E tem uma questão assim bacana ainda nessa linha do que o Renatinho colocou. Essa semana, assim, eu tive o prazer de ler um texto maravilhoso escrito pelo Gabriel Galo, no Papo de Galo, falando sobre a dificuldade. Por que é possível você escrever a favor do seu rival? Um texto belíssimo.
Bacana, né? O texto.
Ele, que
mesmo
é declaradamente torcedor do Vitória, escreve um texto fazendo elogios ao Bahia.
Vamos trazer ele aqui.
A gente tem que trazer ele aqui.
Vamos,
Gabriel,
trazer.
Um abraço pra você, cara. Foi um prazer ler seu texto. Assim. Recomendo a você, ouvinte, que gosta de futebol, que leia esse texto. Não deixe de ler.
Uhum.
E um dos argumentos que ele coloca é que uma das características, das consequências da ampliação das redes sociais é que nas redes sociais as pessoas têm a tendência de buscar os seus semelhantes. De se identificar com seus semelhantes, né? E na hora em que você apenas se identifica com os seus semelhantes, acontecem duas coisas. Você perde a pluralidade de discussão, você deixa de ouvir o contraditório, você está apenas reforçando aquilo que você já pensa.
É a bolha,
você,
né?
Amplifica esse pensamento de um jeito muito maior. E quando isso é relacionado para coisas como preconceito, aí, amigo,
perfeito,
aí isso se retroalimenta.
Você está numa
bolha.
Porque
você só ouve alguém dizendo que você está certo e duas vozes juntas falo mais alto.
Só também para complementar um pouco, então você falou da experiência no estádio no Bahia e São Paulo, eu também já vi várias vezes experiências semelhantes.
Pô,
no
foi
estádio
muito chato,
Vitória.
Cara, foi insuportável esse jogo de São Paulo.
Chato.
Insuportável.
Mas aí, cara, tem uma reação que aí acho que a gente precisa se habituar a essas coisas, cara. Essas manifestações criminosas costumam ser muito coletivas, né, cara? Porque fica sem rosto, né? Você faz um grito coletivo ali e meio que vai se perdendo. A gente tem que começar a denunciar essas coisas, entendeu, cara? De alguma forma, gritar. É complicado
então,
isso. Porque você vai ter que bater de frente com alguém.
Agora,
mas é uma coisa que a gente precisa começar a se reagir a isso. Porque ou se reage, cara, ou a gente vai manter esse cara gritando no seu ouvido, no estádio. Gritos homofóbicos, gritos racistas.
As punições, inclusive, são muito pobres.
Muito pobres. Não acontece.
E outra coisa, as campanhas. Será que o Cristiano Ronaldo, quando entra ali com a flâmulazinha, diga não ao racismo, até que ponto aquilo resolve? Isso eu queria colocar aqui na mesa.
Não, e não acontece. O observatório acompanhou o aumento das denúncias, mas você vai ver punições zero.
Zero.
Clubes muito poucos no Brasil, o Bahia é um deles, ainda bem o Bahia é um deles, mas atletas também.
O Grêmio
também
se uniu ao Bahia no jogo da semana passada para fazer uma
atletas também, você vê a situação de Aranha lá atrás, quantos atletas se colocaram ali falando junto do lado dele, reagindo, né? Juízes indo para a súmula. Quantas vezes o juiz bota na súmula esse negócio e leva essa troça à frente? STJD, quantas punições você ouviu falar sobre isso, gente?
Pois é.
CBF, federações, quantas?
Mas Renatinho está coberto de razão. Você vê que há algum tempo atrás era muito comum os torcedores jogarem coisas nos gramados. Na hora em que os clubes começaram a ser punidos por conta disso, a própria torcida
começa
a entregar outra. Não é verdade? Isso acabou.
É punição.
Mas olha,
é punição.
Porque na hora que acontecer a mesma coisa com esses gritos de preconceito, vai acontecer.
Mas olha que interessante que ele tá falando aqui. Quer dizer, para jogar um copo d'água, a gente foi capaz de se identificar, mas com uma questão tão grave.
Para faltar com a humanidade, a gente passa pano.
E passa pano e pior.
A gente nem conseguiu isso ainda.
Às vezes faz couro. Nós não conseguimos ainda estabelecer um mínimo estado de consciência para que isso não fosse nem acontecesse. A gente está falando o seguinte, pô, vamos tentar reagir para que não permita, ainda que seja, infelizmente, para que nosso clube não seja punido, que eu acho que é a coisa certa, ainda pelo motivo errado. Mas tudo bem, vamos lá. Que seja para meu clube não perder, não vou permitir que o cara grite do meu lado essas maluquices. Mas nem isso a gente está conseguindo ainda, gente. Estádio de futebol ainda acontece isso, infelizmente.
Muito.
Goleiro vai bater tiro de meta é uma piada. É aquele grito homofóbico que te ouve em todos os estádios do Brasil, praticamente.
É. Depois eu quero até fazer uma provocação para vocês, eu vou trazer para depois do break. A gente lembra que Daniel Alves teve uma atitude que a gente achou grande dele ao receber uma banana no campo, num jogo na Espanha, quando ele era do Barcelona. Ele abriu a banana e comeu a banana. E isso repercutiu nas redes sociais, as pessoas colocando hashtag com foto de banana, etc e tal.
Atitude arriscada, inclusive.
É. Né?
Atitude arriscada.
Arriscada, que a gente não sabe como entrar aquela banana, de fato. Eu penso nisso, falei, rapaz, o homem foi corajoso. Mas
tomada no calor do ódio.
Ali foi no calor.
Momento.
Exatamente. E aí, cadê o engajamento? Parou ali, né? Eu acho que em provocação, eu quero só ler algumas mensagens, porque o pessoal tá bombando de mensagem aqui. Nosso WhatsApp, 99656-1025. Bom dia, bancado. Preconceito é uma causa que, infelizmente, está espalhado em muitos setores da nossa sociedade. Isso já vem de séculos. No futebol é só efeito. É o Antônio José de Santos. Eu concordo, Antônio. A gente pode usar o futebol, que tanta gente presta atenção, para mudar esse cenário. O futebol é uma grande oportunidade de começar a mudar isso.
Exatamente.
Porque todo mundo presta atenção no futebol.
Só para consolidar isso, segundo pesquisa do Instituto Ethos de 2016, das 500 maiores empresas do Brasil, 88% dos cargos em conselhos de administração, quadros executivos, gerências e supervisões são ocupadas por brancos.
Por exemplo, você não lembra que tem algum diretor técnico de futebol negro?
Não.
Tem algum presidente de clube que a gente lembra aqui negro?
Não.
Deixa eu passar alguns números aqui do Observatório do Racismo de 2017. Quem lidera as queixas de racismo é o estado do Rio Grande do Sul, com 10. O segundo é a Bahia, com 3. Junto com o Rio, com 3. O Rio Grande do Sul tem sérios problemas com isso aí. Tanto que aquele árbitro teve um
caso. Márcio Chagas.
A gente falou sobre ele aqui.
Ele teve um problemaço com isso. Então, o Rio Grande do Sul tem um problema grave. E aí eu acho legal o que Elton estava falando quando entrou aqui. Queria isso. Que você repercutisse de novo, Elton.
É isso, Renatinho. Eu acho que pelo fato deles terem esse número tão alto em relação a outros estados, eles estão preocupados em discutir isso. A gente estava conversando antes de começar o programa que depois que aconteceu esse caso do Roger e do Roger ter voltado a ser protagonista, pouco se discutiu. A Rádio Sociedade, aqui o programa de vocês, é a primeira emissora comercial no estado da Bahia, um estado mais negro do país, o espaço mais negro fora da África, a discutir o assunto com um pouco mais de profundidade. Eu participei muito mais de discussões em universidades gaúchas e imprensa gaúcha do que na própria cidade de Salvador. Então, teve um garoto até que está se formando, que o TCC dele lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é justamente sobre o racismo no futebol. E aí ele batia um papo com ele mais de uma hora. Quer dizer, e você observa, claro, porque o Rio Grande do Sul tem maioria branca.
Sim.
O Roger até fala que do Rio Grande do Sul, nessa formação de ligas, surgiu a Liga da Canela Preta, que era uma liga alternativa às ligas de futebol do Rio Grande do Sul, formada por negros. E os ancestrais dele participaram dessa montagem, dessa liga, bisavô e tal. Ele fala que participou. Só que no Rio Grande do Sul ainda é um peso muito grande. Só que a gente percebe que eles estão com vontade de discutir isso, de acabar com isso. E a gente aqui na Bahia tá levando isso como, mas aqui é o estado mais negro do Brasil, aqui não acontece isso. Vem de uma imagem, que aí o racismo institucional também, vem de uma imagem, a mídia vende essa imagem, que aqui não acontece isso, e acontece mais, proporcionalmente falando, do que no próprio Rio Grande do Sul. Olha o tamanho do estado da Bahia.
Pois é.
São mais vítimas, inclusive.
Perfeito.
São mais vítimas, né? Então, e é um absurdo, inclusive. Então acho que essa preocupação que eles têm, nós devemos ter também. Eu acho que aqui é um ponto de partida. Perfeito. É um ponto de partida legal. Público, porque nas universidades, né, existem vários congressos que são feitos, participo inclusive de alguns. Né, a própria tem um grupo no Bahia que leva isso adiante também. Eu participei, eles estão preocupados com essas pautas, mas a grande mídia precisa também se preocupar. Não adianta ficar passando pano, porque é isso que acontece, infelizmente.
Perfeito. Maravilha, Elton Serra! Vamos pro break, já a gente volta. Mandar um abraço pro Lula do Monte Serrado, que tá retado com Vitória, com Gabica do Trobogi, que tá ouvindo.
Grande Gabica!
E parabéns para Manuel Messias e Jesus, nosso querido repórter aqui da Rádio Sociedade, que tá fazendo mais um ano de vida. Grande Messias, parabéns. E um abraço do Nildo Brandão, do Bairro da Paz, que também tá ligado aqui com a gente. 9h42, já a gente volta.
Futebol S.A.
Estamos voltando, Futebol S.A. tá na área. Bom dia, amigos! Mais uma mensagem aqui com a gente no nosso WhatsApp. Se vocês entrarem no site da Band, não tem os escudos do Bahia, Fortaleza, Ceará e CSA no grupo da Série A. E no programa da emissora também não tem os mascotes do Nordeste. Isso é racismo, é a visão do Rui de Itaparica. É, cadê aqui? Um grande abraço ao Alvinho Ascioli, nosso querido Mil Vozes.
Que tá grande Alvinho! Também
ouvindo a gente, mas se recuperando de uma gripe.
Mandou um abração pra você aí também.
Mil Vozes pegou mil viroses.
Que é isso, hein? Nossa, que é isso, hein? Rapaz, não, não. Que é isso? A gente tem que.
Alvinho tem que imitar o Manuel Messias, que é fácil de fazer, viu?
Grande Alvinho, um abraço, irmão.
Abraço.
Parabéns, Manuel, também. Grande
um abraço pro Thiago da Lapinha. Racismo só acontece hoje que as pessoas de importância a isso, quando o negro não ligar mais, não haverá mais. É isso que ele tá falando. Pelo contrário, meu irmão. Você tem que passar por isso para poder entender o que é. Você não vai passar se você for branco, né?
Vamos esquecer a doença que ela desaparece isso. Sozinha, né?
Tá certo. Não é assim não, viu, meu velho? Bom dia, apenas para reflexão. Vocês acham que aqueles gringos são realmente por aqueles gritos são realmente por homofobia ou a gozação e zoação com os adversários? Digo no sentido da maioria da torcida. Abraços à bancada e parabéns pelo programa. Carlos André da Pituba. Pode ser gozação, já vou logo botar um... Porém, uma gozação que vem, vamos dizer assim, embasada pelo preconceito. Você pode não perceber. Eu já gritei chamadas homofóbicas dentro do estádio. Sim. Quando eu era mais novo, eu, Cássio, quem tá falando sou eu. E depois eu tive a consciência de que aquilo estava perpetuando um raciocínio preconceituoso e opressor. E aí eu me policiei. Eu acho que esse é o que a gente tem que fazer. Entender que as coisas estão ficando mais claras e as consequências que isso traz. Para mim, pode ser tratado como gozação para você, mas isso perpetua uma situação que é dramática e violentíssima para muitas pessoas na nossa sociedade.
Importante isso, cara. Também já fiz isso no estádio, também tenho essa coragem de assumir essa coisa, já gritei isso no estádio. Mas a consciência de que achar que agride alguém com um grito desse, cara, me caiu uma ficha, isso já tem muito tempo, graças a Deus. Eu falei, cara, que é isso? Não pode ser. Como é que eu acho que eu tô agredindo alguém com um grito homofóbico? Peraí. É. Então, assim, a gente precisa chamar atenção para isso todos os dias.
Richarlison.
E aqui nessa bancada, pode ter certeza que vai ser um espaço para essa discussão sempre que possível.
Pois é. Richarlison sofreu pouco com preconceito.
Muito.
Nos campos de futebol por onde passou.
Detalhe, pela forma como ele se comportava apenas, se vestia, porque olha de olho ele se manifestou em relação à orientação sexual.
Exatamente.
Mas criaram estereótipos, colocaram em cima, e aí, meu irmão, o cara, ele teve que fazer muito ouvido de mercador para seguir nesse mundo afora, porque isso é o que a gente conhece, fora o que ele deve ter ouvido dentro de campo, e vestiário e afins.
Cacito, deixa eu falar um pouco também da história, né? A gente, Elton lembrou aí da questão do clássico Canela Preta. Da Liga Canela Preta, e deixa eu falar, entre 1927 e 1939, sempre no dia 13 de maio havia um clássico preto versus branco, comemorando a abolição da escravatura. Só para vocês terem ideia, entre 1920 e 1930, o Estado de São Paulo chegou a ter 12 equipes disputando o campeonato informal, porque não se enquadravam nos padrões do que eles definiam de jogadores na época. E aí a gente precisa destacar dois clubes que têm um papel importantíssimo nisso. A gente falou muito do Bangu, naquele programa nosso da formação dos clubes, a origem dos clubes, que foi o primeiro clube a adotar negro, até só lembrando, a Companhia de Progresso Industrial. Sim. Os ingleses chegavam aqui para jogar, tinha 4-5 caras de gerência, coordenador, 4-5 caras, você não monta um baba. E aí os operários começaram a jogar, o Bangu coloca começa a puxar de forma até profissional, pagando bicho ali também. Isso. Profissional não, né? Amadora, mas já com a remuneraçãozinha dos caras. Mas é preciso destacar o papel importantíssimo que o Vasco da Gama tem nesse cenário. Foi o primeiro clube a se posicionar fortemente como clube de todos os brasileiros. O clube que era de origem portuguesa, né, da colônia portuguesa, mas ele abraçava simplesmente todos que queriam jogar. Então foi o primeiro clube a eleger um presidente não branco, em 1904. Ele define isso, né? Porque ele é mulato, é negro. Lutou contra preconceitos raciais desde 1920. Ganhou o primeiro campeonato que disputou já com atletas também negros nesse processo. Então, quer dizer, e acabou abrindo excluído, mão, né, de disputar um campeonato, porque ele realmente tinha alguns jogadores negros.
12 jogadores.
Né? 12 jogadores negros, e aí tomou uma pressão dos clubes da época, de Fluminense,
todos os
clubes da época, e aí ele optou por ficar de fora e acabou disputando o campeonato formal. Então, é necessário destacar o importante papel, porque a gente lembra muito do Vasco hoje, né? O que é o Vasco do Eurico é, mas o Vasco tem um papel importantíssimo nisso.
Eu queria separar um momento no programa para expor a minha glória, a minha. Porque Antônio Eduardo participou do programa e ele errou!
Errou!
Finalmente! Agora a parte, aspas, ruim para mim, que estou nessa competição saudável com ela. O número do dia que ela trouxe é muito interessante, porque está alinhado à nossa discussão. Ela falou o seguinte, o número do dia 1 diz o seguinte, o Vasco divulgou sua nova camisa considerada número 1 de cor preta e que tem como principais características o estilo retrô de gola polo e uma pegada de combate ao racismo. E ela acha que a camisa 1 do Vasco é o número do dia.
Podia ser. Antônio, podia
ter excelente sido. Raciocínio, poderia ter sido isso, mas é com muito prazer que eu digo que não é, ok? Pense mais. Mandar um abraço também para Carlos de Quinjing, fundador do grupo de WhatsApp, de ouvintes da Rádio Sociedade, mais uma vez colado com a gente. Marcos Valença está colado com a gente também.
Grande Marcos Valença,
brother. Pequeno notável Marcos Valença. Grande. Um beijo para ele também. Que beleza, muita participação aqui no WhatsApp.
Manda fazer uma provocação com o que o Renatinho falou rapidamente. É porque a gente tem um grande problema aqui na Bahia, que é a bibliografia. E muita coisa se instituiu no Brasil como se fosse a primeira coisa que aconteceu. Ah, o Vasco foi o primeiro clube a adotar negros. Ah, o Charles Miller trouxe a bola para o Brasil. Então ficou-se uma situação de centralização do que acontece no país, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E aqui na Bahia já haviam clubes, né, de origem elitista, o próprio Sport Clube Vitória, o clube de cricket, na oportunidade dos grandes clubes da época, que até se afastou do futebol durante um bom tempo, por conta disso até. E já tínhamos ligas que se rebelaram, né, contra a elite soteropolitana na época em que o futebol aqui era disputado nos campos da cidade, né? Então, só que a bibliografia baiana não registra isso. E os que registram não têm essa notabilidade nacional. Então, claro, o Vasco tem sua importância, os portugueses que inclusive contratavam os negros para apenas treinar, foi o primeiro clube profissional, né? Porque os caras só faziam isso. E por isso até os outros clubes não gostavam disso, porque os caras eram engenheiros, estudantes e tal, e não se dedicavam 100% ao futebol, e o Vasco contratou, né, o cara da padaria. O cara trabalha na minha padaria, mas vai treinar dia todo. Vem aqui no fim do dia só pegar o pão. Então, isso, claro, a contribuição é importante. Mas na Bahia também, o Rio Grande do Norte tem registro disso também. É na Paraíba tem registro disso também, de que o futebol se popularizou como aconteceu com o Vasco. Só que a bibliografia, infelizmente, é pequena,
muito,
né,
limitada, legal.
A gente falou isso aqui sobre o Charles Miller, lembra?
CEP, né? Exatamente.
Charles Miller, que eu dei uma cornetada CEP, nele, pra mim a versão dele é bem, né, bonitinha pra ser contada, bem, né, Nutella, velho? Né? Bem Nutella a versão do Charles Miller.
Ó, o Biro Calabetão fala que ele acha que acertou o número do dia. Ele diz aqui que do jeito que Neymar vai, ele nunca vai ser o número 1 do mundo. Não, Biro. Não, meu irmão.
Valeu pela sua participação. Aí o número seria menos 1.
Hein?
Aí o número seria menos 1.
Neymar, que também já deu uma declaração em torno disso, né, que não sabia o que era racismo, porque não sofria racismo, porque não era negro, né, cara? Foi mais uma das declarações dele, polêmicas, assim, incompreensíveis, mas é o que você falou, né? O primeiro passo é o reconhecimento de ser negro, né? Reconhecimento de seus ancestrais, sua origem, né? Se o cara acha que não é, aí vovô de lei tem uma frase que ele diz, em algum momento, alguém vai lembrar pra ele em algum local, infelizmente, quando o cara não se reconhece, né?
Verdade. Deixa eu ler uma mensagem aqui que eu recebi de meu sócio, amigo Igor Machado. meu irmãozão.
Igor, grande brother
também. Grandigão, ele escreveu aqui o seguinte: a ideia de se comemorar a abolição da escravatura disputando a partida entre negro versus brancos é cheia de boas intenções. Mas eu acredito que melhor ainda seria disputar a ciência apartheid sem essa ideia de buscar saber o que é melhor. Somos todos iguais. É isso aí, é um pouco disso, né? Que a gente vem conversando.
Valeu.
Escutinha, amigão.
Valeu pela mensagem, Igor. Gente, 9h53, hora de começar as despedidas.
Caramba, já?
Elton, meu irmão. Começar por você. Obrigado. Infelizmente, a hora voa. Se fosse no consultório esperando, demorava pra dedéu. Mas aqui conversando sobre futebol, sobre temas importantíssimos pra nossa sociedade. Infelizmente, o tempo passa voando. Obrigado pela sua participação, tá certo? As portas estão abertas, Futebol S.A. para sempre que você quiser vir aqui trazer esse brilhantinho, a sua percepção de mundo de futebol aqui pra gente.
Um abraço. Fica a dica pra direção na Rádio Sociedade, aumentar o tempo do programa aí, fazer uma média com você.
Boa, boa, Elton. Boa, Elton.
Pode ser diário.
Alô, Raquel Checa.
Mas obrigado. Eu sempre falo que é muito legal estar nessa casa. Já estive aqui em outras oportunidades, porque daqui surgiram também grandes profissionais da imprensa baiana. E aí fica também a questão de que os grandes profissionais negros hoje estão nas redações dos jornais ou das TVs e nos microfones do rádio, mas não estão aparecendo na tela da televisão.
Pois é.
Mas tem sim grandes profissionais também que precisam ser valorizados, trazendo um pouco para a nossa sociedade em geral. E eu acho que essa casa aqui também é muito importante para a história da comunicação baiana, porque também surgiram grandes personagens aqui. Então, estou sempre aberto aos convites. Apesar de ser muito cedo, minha voz está uma voz de... Eu já acordei agora. Minha voz não é assim normalmente no dia a dia. E o raciocínio também. Eu sou o Fusca Velho. Vai pegando... Depois do meio-dia o raciocínio Fusca é excelente. Velho.
Imagina quando estiver na ponta dos cascos então, hein?
É 8 da noite que é o ápice,
é o ápice
do,
né?
do pensamento estar tá quente. Mas espero ter contribuído aí pro debate de vocês.
Aliás, deixa eu fazer uma recomendação aqui para vocês ouvirem um podcast excelente de Elton Serra chamado Chá Comigo.
Excelente.
Tem diversos episódios muito bacanas, assim, um podcast imperdível, como o do Futebol S.A. E vale, como o Alvinho que tá aqui, não tá aqui hoje, né? Vale a pena lembrar que o nosso episódio que você tá ouvindo aqui, que você tá assistindo agora, vai estar disponível ainda no final do dia no nosso podcast, no Futebol S.A. E também fique ligado no podcast de Elton Serra, Chá Comigo. Excelente.
Maravilha. Tome, meu irmão. Um abraço. Até o próximo sábado.
Um abraço, amigos queridos. Um abraço a você, ouvinte, fã do futebol. Um abraço, Elton. Muito obrigado pela honra da sua presença.
Valeu pelo convite.
Eu queria dizer, assim, que para mim o preconceito, ele é filho da ignorância, mas ele se alimenta da impunidade. Então, eu acho que há esperança. Eu vejo hoje na nossa sociedade, entre avanços e retrocessos, eu acho que nós somos hoje uma sociedade em que o preconceito ecoa menos do que já ecoou antes. Pelo menos a esperança que eu tenho de que isso aconteça. E eu acho que o caminho passa obrigatoriamente por uma conjunção de ações ligadas à educação, ligadas à punição e ligadas ao incentivo à diversidade. Eu acho que a gente combate o preconceito com isso, na medida em que a gente educa, em que a gente pune e que a gente incentiva a convivência da diversidade. Então, esse é meu pedido, né? Esse é meu desejo, meu clamor. E o abraço de hoje vai para toda e qualquer pessoa que com a sua ação, com o seu pensamento, combate qualquer tipo de preconceito.
Bem demais.
Parabéns a você, herói individual, anônimo, que ajuda a mudar a sociedade da gente.
Valeu, meu querido Tchelo.
O povo clamou.
Um abraço, Tchelo.
Abraço, galera. Mais uma vez, Elton, meu irmão. Brigadaço, velho. Muito bom mesmo ter você aqui hoje. Um abraço apertado hoje vai para Nai, velho. Um brother... Cara, tem a barbearia na Pituba Tambaú, na rua Piauí. Tem mais de 25 anos que eu faço minha barba, corto meu cabelo, que tem de cabelo ainda, né, claro. É, na irmão, sei que tá ligado o rádio aí, tá todo mundo cortando cabelo, tá ouvindo a gente, fácil, entendeu? Dele, rapaz.
E dinheiro fácil.
Ô, dinheiro fácil. Mas ele cobra mais barato pra mim, velho.
Ah, bom.
Pô, tá gastando comigo.
Dá um desconto, Nai. Dá um desconto.
Ele mandou mensagem pra mim de 6 horas da manhã dizendo que tava ligado na gente hoje. Então, massa. Um abraço grande, Nai. Né? Minha mãe e minha irmã estão me ouvindo também. Um beijo grande para vocês. Amo vocês.
Valeu, gente. Vamos agora pro número do dia. Antônio Eduardo.
Se você quiser me seguir, eu agradeço.
Número do dia. 1. É o número de técnicos negros na Série A. Elton Serra, inclusive, deu um teaser aqui. Né? Falou do Marcelo Salles, que é o técnico interino do Flamengo.
Fera.
É, Fera, né?
Fera.
Mas que é interino, né? E o Flamengo já tem técnico contratado, que é o Jorge Jesus. e aí é o português. Então, apenas um técnico nele, que é o técnico do Bahia, Roger Machado, que a gente falou muito aqui no programa. Esse foi o número do dia de hoje. Antônio Eduardo, você foi muito bem, mesmo sem acertar. Você é demais, sou seu fã. Um beijo gigante pra você. Renatinho, meu querido, até o próximo sábado.
Até mais, Cacito. Elton, obrigado mais uma vez, cara. Você é cadeira cativa aqui, sempre que você quiser. Meu abraço é igual ao de Tom, velho. Eu me solidarizo com cada pessoa que sofreu situações dessa ordem, de preconceito. Acredito que estamos num processo de evolução da humanidade. Sou do otimista, não sou do pessimista. Acho que tudo é processo de evolução e a gente olha para trás, fomos melhores. Somos melhores hoje do que fomos lá atrás. Então, é uma esperança.
Isso aí, quando a gente cresce, os ossos doem. Vamos em frente, quem tiver conseguindo vencer todo tipo de preconceito.
Mandou bem, viu?
Alguém sabe quem tá tocando?
Alguém acertou?
Ninguém acertou. Eros Ramazzotti, italiano. Um show maravilhoso no Estádio Olímpico de Roma. Ele que nasceu em Roma, mas torce pra Juventus.
É isso mesmo. Sobe o som de Perazzo.
Gente, um grande abraço pra vocês. Elton, mais uma vez, meu irmão. Coração com a mão pra você. Obrigado pela sua participação. Tamo junto. Fiquei muito feliz com a presença aqui, mais uma vez. Até o próximo sábado com mais um Futebol SA. Vamos ouvir o Ramazzotti no Estádio Olímpico de Roma em 2004. Tchau, gente.
Valeu. Valeu. Roma, sto pensando a te.